JNS. O mesmo informou que enquanto fazia a reposição na loja, um indivíduo adentrou o estabelecimento e furtou a quantia de R$200 do caixa. A vítima só percebeu depois que terminou de fazer a reposição e foi até o caixa, encontrando inclusive a gaveta meio que aberta, né? Ele informou, ou seja, não ter visto ninguém entrar, mas como na loja há duas, ou seja, entradas, levantou inclusive a hipótese de que o indivíduo ele teria entrado pela outra porta, ou seja, lateral. Foi orientado inclusive o mesmo a registrar um boletim de ocorrência na delegacia. A equipe policial passou a fazer diligências, objetivando encontrar o suspeito, mas até o momento da divulgação desse relatório, a polícia não conseguiu localizar o autor do furto. Tivemos também policial militar salva a vida de um homem no município de Russas. O fato aconteceu na noite de ontem, ou seja, um policial militar do 1º Batalhão de Polícia em Russas salvou a vida de um homem que se encontrava em situação de engasgamento em um estabelecimento comercial no município de Russas, ou seja, em uma venda de espetinho. O sargento Auricélio, que estava de serviço em uma viatura policial, ele havia parado momentaneamente em um mercadinho que fica ao lado, né? Próximo ao local de onde aconteceu o fato. Quando ele percebeu aquela movimentação, né, do cidadão se batendo e as pessoas correndo para cima, né, para ver, ele foi até lá e conseguiu, com as formas taca que existe, né, para esse tipo de coisa, conseguiu salvar o rapaz, que mesmo assim, depois de ter feito a desobstrução das veias, né, do espaço com engasgamento, ele já chegou a ser socorrido para o hospital aqui na cidade de Russas. Portanto, aqui dos estúdios da Rádio Weber Vale, Erivando Lima para o programa Ronda 620, na sua Rádio Assunção Cearense, César.
Valeu, garoto, você volta daqui a pouquinho com informações aqui dentro do Ronda 620, mais informações, abraçando aqui, rapaz, essa dupla, Romildo e Danilo, lá em São Luís do Curu. Um abraço para vocês, felicidade pessoal, pessoal bom do São Luís do Curu, Paraipaba, né? Aquele pessoal, aquela turma que ora naquela região, Oliveira do Maracanã, também tá ligado, Dionísio no Demócrito Rocha, abraçando aqui o Ricardo no Hospital Albert Seib. Alô, você, fala que eu te escuto.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem é?
Rapaz, quem é? É o Osmar aqui da Praia do Futuro, rapaz.
Seu Osmar, diga aí, seu Osmar.
Um feliz Natal para você com a família toda.
Obrigado,
viu?
Seu Osmar, pro senhor também, tudo de bom.
E outra coisa, lhe avisar, esse cara da fossa foi interessante. Um escapou fedendo e o outro morreu cheirando.
Pronto. Foi.
Daí
é verdade.
Um abraço para você, com toda a família e muita saúde.
Um abraço, Osmar. Obrigado pelo carinho da audiência. Mande um alô aqui para o Betinho Construção e o Vandir. E o ex-prefeito, mande Gilberto. Pegada, vamos escrever direito, né? É o que tem que decifrar aqui. Às vezes a pessoa resume. Vou ler de novo. Bom dia, patrão. Mande um alô para Betinho Construção e o Vandier. E o ex-prefeito Mané Gilberto, Alberto, todos ligados em Alcântara. Pessoal bom de Alcântara, um abraço para você, acho que deu para entender, né? Um abraço para o pessoal bom de Alcântara. O Chiquinho de Mambetoca também tá ligado conosco, que é o mundo todo. Matheus Maquiragem também tá ligado conosco. Vamos lá, Tenente Bruno. Alô, Tenente, um abraço, bom dia, felicidade, bom dia. É o mundo todo, tá todo muito ligado. Alô, você, bom dia.
Oi. Bom dia, César.
Fala. E aí, garoto?
Grande amigo Walter Maracanãú. Como é que tá, amigo? Tá bem?
Tá tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo.
Graças a Deus. César, eu tô te ligando aqui pra fazer uma reclamação.
Ah.
Eu sei que esse programa é um programa de grande audiência. Um posto de saúde Anastácio de Lima aqui na Maracanãú, na Pajuçara.
Ah.
Queria chamar a atenção das autoridades que botasse alguém pra fiscalizar esses postos de saúde. Porque os atendimentos, César, é de péssima qualidade. É horrível. Eu queria dizer para esse pessoal que quem está lá dentro são seres humanos. não é cachorro nem cavalo, não. Nem cachorro, cavalo, nem jumento, não gosta de ser tratado daquele jeito. O posto é lotado de funcionário, o atendimento é de péssima qualidade, César.
É não.
César, eu entrei numa fila de 8 pessoas, 8, para pegar meu remédio. Levei 2 horas, quando chegou na hora de eu pegar meu remédio, o remédio ainda tá faltando ainda, que era a insulina, César. É brincadeira.
Brincadeira, né, rapaz?
Não. Agora eu digo para você.
Maracanaú, né?
Maracanaú, Pajussara aqui.
Maracanaú, onde tem o melhor forró, né? Maracanaú, onde gastaram os tubos com um Natal bonito, né? Parece que estava no Polo Norte.
Pois
né?
É. Eu não tenho nada a reclamar do nosso prefeito, não, mas eu queria que o nosso prefeito olhasse mais para esse lado. Mandasse alguém fiscalizar esse posto de saúde para ver o que é que está faltando, o que é que precisa. Porque funcionário tem demais, César. Tem funcionário batendo cabeça lá dentro. Entendeu?
Aí depois chega um vereador da oposição, chega uma fiscalização, aí vai abordar o pessoal dentro de um posto desse, acham ruim. Tá entendendo? Acha ruim. Então, pô, trabalha, pô, já atenda o pessoal direitinho, rapaz. O pessoal tá aí porque precisa.
César,
tá necessitado, rapaz.
Olha,
rapaz, se você não tem condições, é porque é o seguinte, viu, Valdo? Porque se você não tem condições de tratar o público bem, então saia, pô. Às vezes isso aí é só pra preencher, né, a folha. O cara não tem nem vocação pra tratar uma pessoa bem. Aí trata de maneira ignorante, brutal, tá entendendo? Então saia, dê um canto a uma pessoa que saiba tratar bem, fazer o mínimo. Porque essas pessoas estão aí, não é por brincadeira não, estão aí à força, muitos vão à força, sabendo que o que vão enfrentar pela frente. Então faça alguma coisa que preste, rapaz. Atenda as pessoas direito, rapaz. Não são todos, é claro que tem várias pessoas que atendem bem até demais.
César,
mas tem uns também que eu vou dizer uma coisa, meu
outra
irmão.
Outra coisa, César,
meter
a fila.
Meter assim a mão no pé do ouvido, assim.
César, a fila, grande, grande. Quando eu saí que eu não recebi a medicação, passei no balcão, fui reclamar da menina lá, digo, ó, você tem que olhar mais pra fila ali, ó. A menina ainda era um aprendiz ainda que estava lá, uma novata. A fila enorme, tinha um balcão lá que tinha 3 sentadas sem ninguém para atender, batendo papo, olhando o celular.
É desse jeito.
Rapaz,
é desse jeito.
Eu vou te contar.
É mas com que custo tem?
César, são alguns vereadores que pegam e botam funcionário. Ela quer vereador de tapete, bota para botar para trabalhar lá dentro.
É verdade.
Eles não vão lá para ver, para acompanhar. Entendeu? Aí quem sofre somos nós, usuários do posto.
Não custa nada também, né, Valdo?
Isso é revoltante.
Não custa nada também.
O nosso prefeito aí fecha pra lá, fecha pra cá e não bota ninguém da Secretaria de Saúde, seja lá quem for, pra acompanhar esses postos de saúde. Entendeu, César? Isso é minha reclamação.
Valeu,
eu disse lá, todo mundo se acha ruim, mas ninguém dá boca pra reclamar lá dentro, parece que tem medo. Eu disse, eu vou reclamar e vou ligar para as áreas e vou reclamar desse imposto. Que nem a primeira vez não, César. Não é de hoje nem de hoje que
então,
vem acontecendo esse tipo de atitude dentro daquele posto, viu? Obrigado, César, aí pelo
garoto, seu espaço. Obrigado, Valdo. Obrigado pela sua participação. Então, o ouvinte botou aqui, César, muitos postos não é dado mais insulina e nem remédio controlado. Então tem que se informar se lá ainda dá, porque algumas prefeituras abriram farmácia popular. Não custa nada colocar lá no flanelógrafo, na parede, na tela, no vidro, o nome dos remédios que não tem no posto. Para você não pegar uma fila de 2 horas como pegou o Walter, e quando chegar lá com a pessoa que atende, não tem mais não. Então bote uma relação da porcaria do remédio que não tem, para a pessoa não dar viagem perdida. Porque quando chega lá, dizer que não tem, fica mais doente, a pressão sobe. Para não perder tempo. Custa nada, rapaz. Isso é falta de agilidade. É, falta de vontade também, por parte de muitos. Infelizmente é assim. É este Brasil que nós vivemos entregues a esse tipo de gente. São 10 horas e 12 minutos em Fortaleza. Vamos trazer o nosso companheiro Edson Ferreira. Informações sempre chegando em nome do Chicote da Galera. Fala, Ferreira!
Falou sim, César, em nome da loja Chicote da Galera, nessa quinta-feira, 18 de dezembro. Esse período de dezembro, confraternizações, troca de presentes, lembranças, e você vai com certeza encontrar muita coisa boa na loja Chicote da Galera, hein? Fica ali por trás da Casa Rosada, Shopping Casa Rosada, loja 30, vá lá, confira, é no Shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima, 98701-1030, é a loja Chicote da Galera. Tem gel nocauteador, Ora Pronobis, óleo da semente da abóbora, comprimido Saidor, ômega 3, magnésio de malá e a garrafada natural, além, é claro, da rede Casal, para você dar de presente. Tem também eletroeletrônicos, tem o rádio Motobras, o grandão, coisa mais linda do mundo, você encontra de R$390 e o Alano facilita o pagamento duas vezes no cartão. É um presente taço de Natal. Vá lá, confira. Presa pela Polícia Militar, uma mulher com droga em uma moto. A prisão aconteceu graças às informações da Coordenadoria de Inteligência. Ela estava com 2 quilos de maconha em uma mochila. A mulher tem 30 anos, foi conduzida para o 7º Distrito Policial e a sua identidade não foi revelada, César.
Valeu, garoto. Você volta daqui a pouquinho com mais informações aqui dentro do Honda 620. 11 famílias foram expulsas de suas casas por uma facção criminosa no município de Itapiúna. É mole? É mole, garoto. Durante a ação criminosa, um carro e uma motocicleta foram incendiados. Diversos disparos de arma de fogo atingiram as paredes das residências, causando pânico na comunidade. Segundo informações preliminares, uma das famílias não teve sequer tempo de retirar seus pertences do imóvel, sendo obrigada a abandonar a casa às pressas para preservar a própria vida. Então está desse jeito o estado do Ceará. Mas vamos para a televisão, né? Na televisão já mostraram essa semana o governo, mostraram o prefeito, eles fazem, eles comentam do que eles querem, certo? Agora coloca alguém lá para fazer pergunta, para saber se eles respondem. Se for umas perguntas já dirigidas, é bom demais, que favorece, né? Agora, é por isso que eu não trago ninguém aqui, não tenho vontade de trazer, não gosto, né? Porque se colocar aqui para conversar com o ouvinte, vai ter que responder o que o ouvinte perguntar, certo? Agora, as perguntas já dirigidas, né, do jeito que eles gostam, então, assim é fácil demais. Então, continua a expulsão de moradores de bem em algumas localidades aqui no estado do Ceará. Parece que eu estou vendo. Vai uma força-tarefa, vai até a cidade de Itapiúna, vai tentar. Né? Quando chega lá, tem lá uma escolta da polícia para com aqueles que estão saindo de suas residências. Está desse jeito o estado do Ceará. Literalmente entregue aos bandidos de cabo a rabo. Em Caucaia, lamentavelmente, uma mãe de 32 anos de idade, identificada como Girlene da Silva Azevedo. Esta mulher foi presa em flagrante suspeita de assassinar a própria filha, uma bebê de apenas 1 ano e 6 meses de idade. O caso foi registrado no município de Caucaia na manhã de ontem. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, a prisão foi efetuada pela Polícia Civil. Girlene chegou ao Hospital Municipal de Caucaia carregando a filha nos braços, mas a equipe médica constatou que a menina já estava morta. Ao examinarem o corpo da criança, os profissionais de saúde identificaram diversos ferimentos causados por objeto perfurocortante, uma espécie de uma faca, né, rapaz? Ela furou a criança. Ela matou a criança a faca. Segundo o relatório preliminar da unidade de saúde, a bebê apresentava lesões em vários órgãos internos e na região cervical. diante das evidências, da evidência de violência, a polícia foi acionada imediatamente e deu voz de prisão à genitora ainda no hospital. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, perícia, realizaram os primeiros levantamentos no local do crime e também no hospital. O caso foi encaminhado para a delegacia de Caucaia, que ficará responsável pelo inquérito. A suspeita deve responder pelo crime de homicídio doloso. Ela permanece à disposição da justiça, certo? E aguarda audiência de custódia. Com certeza vai apresentar algum laudo, certo? Onde tem problemas mentais e fica por isso. É o que vem acontecendo, infelizmente. Tem ouvinte? Ô Saldanha, coloca esses dois áudios, por favor, certo? Para os nossos ouvintes. Alô, você! Bom dia! Tá bem aí? Tá aí, ó. Embaixo aí, ó.
Manda alôzinho pra nós aqui no Progresso, no estado do Pará, sou Zacarias. Tem um irmão meu aí te ouvindo todos os dias aí na Jurema, Caucaia.
Abraço, Zacarias.
Deus abençoe a todos.
Luiz, bom dia, estou na escuta.
Ah.
Como é que vocês passaram o ano todinho fazendo a propaganda do Alano e não vai pro, né, pra festa lá hoje, rapaz?
Ah.
Rapaz, que é isso? Eu tenho um tio que frequenta lá. Bom dia, estou na escuta.
Valeu. Um abraço pra você, não falou o nome. Primeiro de tudo, a propaganda que a gente faz aqui do Edson Ferreira é do Chicote da Galera. E a festa é da PCDEC. Isso aí não tem nada a ver. Tá bom? Um abraço pra você, felicidade, bom dia. Zacarias, lá no Pará, tá ligado conosco através da internet. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha, a Polícia Civil investiga a morte de Fernando Lopes da Silva Lima. 30 anos de idade, registrado no município de São Benedito. Segundo informações oficiais, uma das linhas de investigação aponta que o crime pode ter sido motivado por conflito entre organizações criminosas rivais. Isso não é novidade não, né? De acordo com a polícia, o Fernando seria morador do bairro Casas Populares, em Guaraciaba do Norte, área que, conforme os investigadores, tem atuação na facção da facção Comando Vermelho. Já o local onde ele foi executado, o bairro Cidade Alta, lá em São Benedito, seria dominado por outro grupo rival, o TCP. Essa circunstância está sendo analisada como possível motivação para o homicídio, já que a presença da vítima em território controlado por facção adversária pode ter influenciado aí diretamente na execução. Ainda segundo as autoridades, Fernando já havia feito uso de tornozeleira eletrônica e chegou a ficar preso por um período. Informação de que também integra o contexto das investigações. Enfim, o caso segue sob apuração e a Polícia Civil trabalha para identificar os autores e confirmar a real motivação do crime. Tem ouvinte na linha?
Oi,
bom dia.
Bom dia, César.
Diga aí, Assis.
Alô, César, bom dia.
É nós. Diga aí.
É Assis Campos do Chófilo.
Eu sei. Diga aí.
Alô?
Fala.
César, bom dia. Eu sou o Saldanha, tudo aqui. Como sempre, né, na escuta do programa, e ontem, eu acompanhando o programa, soube essa notícia dessa rua Alcide Gerardi, né? Realmente ela existe, essa rua, e tirar a dúvida aí do pessoal que escuta o programa. Esse conjunto Palmeira, ele não se identifica como um bairro de Messejano, em si, de Anguruçu, né? Esse bairro que surgiu de uma grande rampa, né, por volta de 1970, e diz a área de 1.558,20 metros para uma população de mais de 63.000 até 2010. Essa rua, ela existe, César Luiz. É muito bom programa informativo, porque realmente não aparece um ouvinte para parabenizar e agradecer o serviço feito, não sei se foi assim, ou foi militar, né, que descobriu essa casa, onde estava sendo feito pacotinho de drogas, de maconha, de crack e outro tipo de droga. Então foi um trabalho muito bem feito, realizado pelo serviço de inteligência, e essa rua fica entre as ruas Dourado, tá aqui.
Certo.
Canguru e Rua Dourado. Dourado é entre a Avenida Central. E esse Palmeiras fica bem ao sul mesmo, divisa lá com a divisa com a Taitinga, né? É, Janguruçu, Taitinga e Pacatuba. É
muito bem.
Parte ali do sul mesmo, fica com Palmeiras.
Não, sem problema.
Não, a Piracegana fica muito mais ao norte, ali por lá da Lagoa Redonda.
Valeu.
Eu assisto o Campo do Chofre e bom dia para toda a equipe aí do programa.
Muito importante o seu esclarecimento. Valeu. Muito obrigado, Assis. Valeu. Vamos lá. Tem ouvinte aí? Bota aí, Saldanha. Tem esse ouvinte aí, meu amigo Jaime, lá do Álvaro Eine. Bota ele pra falar. Abre o bocão, Jaime. Diga aí, garoto. Bom dia.
César Luiz, Jaime da Silva. Antes de mais nada, pra desejar a você e todos aí um Natal maravilhoso, viu? De felicidades. E eu vou dizer pra você, bote aí no ar.
Tá no ar. Cadê?
Uá! É o governo que não para, não para, não para, não para. Sabe? O povo não escuta um rádio como o seu, aí fica iludido assim, nessas televisões aí, que eles pagam, viu? Pagam. Comércio do prefeito. Vem, que a pista tá boa. Eu tô com o ar-condicionado do meu carro quebrado, caí num buraco lá no Conto do Ceará, aí procurei lá a agência, a administração para resolver. Aí o cara, não, aqui o senhor conserta e vai pra justiça para receber. Eu digo, e o meu IPVA eu paguei para quê? Aí eu destapo o tal do secretário de Médio, eu digo, pra quem? Para sua mãe receber, aí deixa o cidadão irritado. Essa conquista aí das famílias expulsas é toda hora. E você não para, não pode fazer nada. É o governo que não para, não para, não para, não para. Bom dia, César.
Valeu, Jaime. Muito obrigado pela sua participação no programa. Vamos ao nosso amigo Arivando Lima, trazendo mais informações direto do Vale do Jaguaribe, região central. Fala, Arivando Lima.
De volta, César Luiz, com mais informações. Falando agora aqui de uma prisão, através de um mandado de prisão preventiva. Ontem, por volta das 16h50, ontem, quarta-feira, ou seja, oficiais investigadores da terceira seccional do Interior Norte, em ação conjunta com a Delegacia Municipal da Cidade de Independência, efetuaram a prisão de Francisco Julermi, ou seja, na comunidade de Carnaúba Irenes, na BR-226, próximo à Cruzeta, no município de Pedra Branca. O indivíduo foi preso através de um mandado de prisão, ou seja, expedido pela Vara Única da Comarca de Independência, por crime de descumprimento de medida protetiva. Durante a abordagem, foi encontrada com o indivíduo, ou seja, uma certa quantidade de droga, momento em que foi lavrado o auto de prisão em flagrante por crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos relativos ao cumprimento do mandado e a lavratura do auto de prisão em flagrante, o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional, onde está aí agora à disposição do Poder Judiciário. O acusado, né, ele foi conduzido para a Delegacia Regional da Polícia Civil do município de Crateús para a realização dos devidos procedimentos. Mais uma informação, um homem foi preso em flagrante suspeito de furto de energia elétrica no município de Limoeiro do Norte. A prisão ocorreu durante uma operação de fiscalização realizada em uma propriedade utilizada como viveiro de camarão. De acordo com as informações, a irregularidade ela foi, ou seja, identificada por técnicos da Enel Distribuidora Ceará, que inclusive constataram um desvio, ou seja, de energia no local. Após a confirmação da fraude, as autoridades foram acionadas para os procedimentos legais. O suspeito foi conduzido à delegacia da cidade, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, né? Ficando agora à disposição da justiça. A Enel, ela, nessa situação, ela age muito rápido, né? Não é que o rapaz estava certo, não, estava errado, tudo bem. Mas eu queria que a Enel resolvesse rápido também, era a situação da população, dos usuários, quando precisa do serviço dela. Aí a coisa pega, o bicho pega, viu, César? Foi, valeu. Bora. Eu volto daqui a pouco com mais informações de Russas, dos estúdios da Rádio Web Erivale. Erivando Lima para o programa Ronda 620, aqui na nossa querida Rádio Assunção Cearense.
Valeu, garoto. Tem ouvinte aí? Tem áudio? Tem aí, Saldanha? Tem áudio?
Bom dia, Rádio Assunção. Parabéns pelo programa. Rogério Dias aqui do Presidente Kennedy. Mandar um recadinho aí pro prefeito. Prefeito, mande ajeitar as ruas do Presidente Kennedy, rapaz. faça isso não. Para de fazer propaganda do rádio, vem ajeitar o presidente Kennedy. Só é buraco, lame, lixo.
Valeu, buraco, lá no presidente Kennedy. Alô, prefeitura. Alô, prefeitura. Fortaleza é grande, viu? Vamos lá. Deixa eu abraçar aqui o Chiquinho de Mandedoca, tá ligado conosco sempre, sempre aqui no programa. Chico Lau, alô, Chico Lau, também tá ligado conosco. Abraçando também outro Chico, lá na Maisejanda. Alô, Chico. Um abraço pra toda a chicarada. Abraçando aqui, quer ouvinte aí? Vamos lá. Oi, bom dia.
Bom dia. César, tá filho de Paramoti, tudo bom, rapaz?
Diga aí, meu patrão, como é que tá?
Rapaz, todo dia tô ouvindo seu programa, é difícil eu ligar aqui, meu tempo é pouco, rapaz. O rádio no bolso direto.
O que é que você manda?
Sim, eu quero desejar feliz Natal pra você, pra sua família, pra todos os ouvintes e da Rádio Discussão, o Igor também, nosso amigo Moésio, deputado, parabéns pra ele, grande Natal, feliz Natal pra ele, viu?
Tá certo então, um abraço, tchau, felicidade. Tchau. Um abraço, abraço aqui a Renata Sampaio, o senhor Leomar Sampaio, toda a família, lá na Capunga, curtindo as férias com toda a família. É isso, tem que curtir mesmo, tem que gastar o 13º, viu, Renata? Bote, bate pra boas bandas, viu, senhor Leomar, bote que ela tem dinheiro. Vamos lá, o que é que tem por aqui? Olha, abraçar aqui em Porquilha, quem tá ligado? Bom dia, César, José Antônio na Porquilha. Olha, por falar em Porquilha, estou recebendo a informação que hoje já, um grave acidente de trânsito na BR-222, no trecho da localidade de Cacimbinha, fica na zona rural de Porquilha, certo? Duas pessoas que estavam em uma moto morreram no acidente. Informações preliminares que as vítimas seriam um motociclista e sua acompanhante, identificada como, aliás, a acompanhante é a garupeira, né? Isso aqui era o nome dela, mas tem aqui acompanhante identificada como garupeira. Olha, é a garupeira que estava com... Se o cara estava dirigindo a moto, quem está atrás é a garupeira ou o garupeiro. Então, relatos repassados às equipes de emergência indica que uma carreta baú passou direto em uma curva acentuada nas proximidades do conhecido Bar do Bigode, arrastando a moto onde estavam as vítimas. Então, com o impacto, o caminhão desceu uma ribanceira, tombou fora da pista e caiu dentro de um açude, ficando com a cabine parcialmente submersa. Equipe do SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e demais forças operacionais foram acionadas para atender a ocorrência. Inicialmente foi informado que havia 3 pessoas presas às ferragens, mas posteriormente foi confirmado o óbito de 2 indivíduos no local. O motorista do caminhão foi socorrido por uma equipe do SAMU, encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado. O trecho onde aconteceu o acidente é considerado perigoso devido à curva acentuada. É por isso que eu evito muito andar pela 222 naquele trecho. Até chegar em Tapajé, é muita curva. Então a ocorrência mobilizou grande aparato de resgate e gerou comoção entre os moradores da região. Não temos aqui o nome das vítimas, mas posteriormente vamos saber sim o nome dessa pessoa, essas pessoas que foram, que infelizmente perderam suas vidas nesse acidente. O motociclista e vinham uma, não sei se era passageiro, era conhecida dele, a esposa, a companheira, enfim. Verdade que um casal morreu, pelo menos a informação que nos passam agora, e que foi um casal que faleceu, que estava na moto devido a esse acidente trágico lá em Forquilha. Já tivemos, né, madrugada lá em Catunda, onde o motorista de ônibus veio a falecer no acidente, e desta feita agora, um casal perde a vida na cidade de Porquilha. São 10h32 em Fortaleza. Alô, você, bom dia.
Alô?
Oi.
César, eu sou seu ouvinte há muitos e muitos anos. Quem fala é o professor Simval.
Professor Simval.
Professor Simval.
Qual o seu bairro aí, professor?
Já estou antecipando aqui o desejo de feliz Natal e um ano novo feliz para você.
Muito obrigado.
Os auxiliares aí. E para dizer também, César, se tu tivesse um tempinho, diria que na Praça do Liceu, aqui no Jacarecanga.
Jacarecanga.
Aqui no Liceu Central, aqui.
Certo.
Velho Liceu do Ceará. Para você ver o parquinho que o prefeito anterior instalou aqui na praça. Tá todo quebrado, não tem uma peça mais que preste, todo esculhambado. e o lixo tomando conta do bairro do Jacarecanga.
É não.
Ontem eu vi no monte de lixo que tem aqui, no comecinho da Francisco Sá, urubu, um bocado de urubu, comendo um gato, em plena Avenida Francisco Sá.
Olha,
mas
aí
é lixo demais. O Jacarecanga está entregue às baratas e a tudo que não presta, só lixo.
Agora vá lá na beira-mar, na aldeota, está a maior coisa mais linda do mundo. Eu acho que está, né? Deve estar um brilho. As ruas da aldeota ali da beira-mar. Vai dar boa impressão. E você está chegando na Fortaleza, Fortaleza limpa. Mas vai na periferia, vai em outro. Não precisa ser periferia, não. Basta sair um pouquinho da aldeota que começa a ver a lástima de lixo e buracos nas ruas de Fortaleza. Um abraço para você, professor.
Eu faço caminhada aqui na Praça do Liceu. Rapaz, os cabas têm que andar com um ciscador abrindo o caminho para poder caminhar. Lixo de todo jeito na Praça do Liceu e no Jacarecanga, todinho.
Tá bom, então. Um abraço. Irmão. Obrigado, professor. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Olha, por falar em caminhar, eu faço caminhada ali na Praça Gustavo Braga, no bairro Damas, certo? Ali perto do nosso amigo Chico Bianco, certo? A praça é excelente para você caminhar. O piso é excelente, né? Fizeram uma parte lá de ciclista, muito bom. Agora, a parte de dentro do polo tá uma lástima, tá na hora de fazer uma limpeza, certo? É lama por cima de lama, mato por cima de mato. Então tá na hora de fazer outra limpeza, atenção prefeitura, no bairro Damas, certo? No Gustavo Braga, no polo de lazer, Gustavo Braga. Tem uma areninha espetacular, bem movimentada. O problema é ao redor, beleza, o piso, não podemos reclamar. Agora, dentro do polo tem que dar uma limpeza, tá bom? Tá dado o recado. Abraçar aqui então o professor Francisco Braga, ele que é engenheiro mecânico, sempre participa do programa do J. Lacerda, no Alô, Alô Fortaleza, dando aquelas dicas importantes para você que vai viajar, com certeza ele vai participar esses dias. Então, um abraço para o professor Francisco Braga. Alô, meu caro amigo Edson Ferreira, fala em nome do Chicote da Galera. Diga aí, garoto.
Digo sim, César, em nome da loja Chicote da Galera, meu amigo, hoje quinta-feira, 18 de dezembro. A loja Chicote da Galera recebendo você com toda a alegria. Produtos naturais, eletroeletrônicos, doces, castanhas, cajuína, queijos, mel. Tem um gel nocauteador, tem hora pronobis, o óleo da semente da abóbora, os comprimidos Saido, ômega 3, magnésio de malato e a garrafada natural. Tem rádio AM FM, a Rede Casal direto de Jaguaruana, para você presentear neste Natal. Shopping Casal Rosada, loja 30 por trás do Santuário de Fátima, 987-01-1030. É o zap zap da loja Chicote da Galera. No bairro Rio Doce, PMs encontraram drogas às margens de um córrego. A ação contou com cães farejadores, foram em cima dessa droga, ninguém foi preso. A droga e uma balança de precisão que estava do lado foram para o 13º Distrito Policial. A polícia fazendo um trabalho de rotina, quando os marginais percebem a chegada dos policiais, vão-se embora sem tempo, inclusive, de recolher essa droga e essas balanças de precisão. Resultado, foi no bairro Rio Doce, não há informação do paradeiro desses marginais, mas essas drogas e essa balança de precisão, com a ajuda dos cães farejadores, foram levados para o 13º Distrito Policial, César.
Valeu, garoto. Obrigado pela sua participação e até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, César. Em nome da loja Chicote da Galera, uma abençoada quinta-feira, 18 de outubro para você. Aliás, 18 de dezembro para você, a equipe e os ouvintes do Honda 620, César.
Valeu, garoto. Tem ouvinte, tem áudio de ouvinte. Alô, você, bom dia. Cadê o áudio? Não? Então vamos lá.
Bom dia, César. Oi. Jota Castro de Maracanã, o rei das panelas de pressão.
Diga aí, Jota Castro. Estou
escutando o programa, viu? Manda um alô aí. Estou aqui atendendo a comunidade. Começo cedinho, 7 horas já estou no batente. Daqui a pouco, 12 horas, vamos almoçar. E dormir um soninho, tá, e pegar de novo, viu, César? Estou aqui na escuta do programa aí, César. Muito bom.
Tá certo.
Bom dia.
Valeu. É o homem, rei das panelas, é o Castro lá no Maracanã. pode levar a panela. Ele ajeita tudo, papai. Eu tenho umas 3, 4 panelas aqui. Tem 3 de Saldanha, tem 3 da Paminondas, tem 2 do Edson Ferreira, tem 4 minhas. Tudo pra você fazer frigideira. É, o pessoal tá condenando essas coisas de alumínio, né? Isso tem câncer, né? É? Ixi, rapaz. Tá todo mundo lascado. Olha, deixa eu ver aqui. O vídeo tá acabando já. Olha, o corpo do sexo masculino foi encontrado na manhã de ontem no Rio Cocó, na Aerolândia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o cadáver apresentava lesões de disparos de arma de fogo. Existe uma suspeita de que a vítima seja de um jovem de 17 anos que está desaparecido desde o de domingo, último domingo. Isaac de Oliveira Q sumiu após ir a uma festa na rua Pindorama, nas Salinas, no bairro vizinho Aerolândia. Então a Secretaria de Segurança Pública, porém, afirmou que a vítima ainda não foi formalmente identificada. Até o momento, nenhum suspeito do crime havia sido preso. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionados e colheram informações que subsidiarão a apuração policial. Informações, né, da Secretaria de Segurança Pública. Enfim, vamos lá trazer mais informações com o nosso amigo Erivando Lima na reta final do programa. Fala, Erivando Lima, fala que eu te escuto.
De volta, César Luiz, com mais informações, relatando aqui agora um acidente de trânsito na cidade de Mombasa. Um acidente foi registrado no início da tarde de ontem na estrada que liga o município de Mombasa ao distrito de Boa Vista, nas proximidades do açude Serafim Dias, naquela região. De acordo com informações preliminares apuradas no local, um caminhão tanque carregado com leite procedente da cidade de Xiramubim, o motorista veio a perder o controle da direção, ou seja, acabou tombando as margens da via. Com o impacto, né, parte da carga, no caso leite, foi derramado no meio do asfalto, ou seja, tornando o trecho ainda escorregadio e aumentando o risco de novos acidentes. Até o momento da divulgação desse relatório, não há confirmação oficial sobre as causas exatamente do tombamento, nem informações detalhadas sobre o estado de saúde do motorista. O local, ele passou a exigir atenção redobrada de todos aqueles que trafegavam ali pelo espaço, até porque, devido ao leite derramado no meio do asfalto, o espaço ficou bastante perigoso. Um veículo Fiat Siena foi alvo de uma perseguição policial na noite desta terça-feira no município de Quixadá, após permanecer abandonado desde amanhã, desde o período da manhã, em uma das ruas lá do condomínio da Palha, naquele município. De acordo com informações apuradas, moradores perceberam um carro estacionado, ou seja, de forma suspeita, e acionaram a Polícia Militar. É, uma equipe esteve no local ainda durante o dia para averiguar a situação, ou seja, conferindo inclusive a placa e realizando os procedimentos iniciais. Já no período da noite, um homem entrou no veículo e saiu do local, sendo surpreendido por uma equipe do raio, que deu ordem de parada, e o condutor, no entanto, desobedeceu, né, a determinação e iniciou aí uma fuga em alta velocidade, seguindo inclusive pela via que dá acesso ao bairro Bavieira. Durante a perseguição, o motorista perdeu o controle do veículo e, diante da situação, os policiais efetuaram disparos em direção ao carro na tentativa de cessar a fuga. O Fiat Siena acabou parando nas proximidades do local, conhecido como Bar do Bandeira. Até o momento, não há confirmação oficial se o condutor foi preso ou se conseguiu fugir do local onde aconteceu o tombamento do veículo. De Russas, Erivando Lima, dos estúdios da Rádio Web Erivale, para o programa Ronda 620, aqui na sua rádio Assunção Cearense, meu caro César Luiz.
Valeu, garoto. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Outra informação também, acidente com vítima fatal. Um grave acidente de trânsito registrado na tarde de ontem resultou na morte de um aposentado, um senhor de 84 anos. Isso aconteceu na cidade de Brejo Santo, fica no Cariri. A ocorrência foi registrada por volta das 15h20, na Avenida Antônio Florentino, em frente ao fórum local, no bairro Francisco, São Francisco. De acordo com informações da Polícia Militar, um homem conduzia uma moto, uma Honda Fan, quando acabou atropelando o senhor Expedito Sebastião Cruz, de 84 anos de idade. A vítima residia na rua Manuel Inácio de Lucena, também no bairro São Francisco. Equipes do SAMU foram acionadas, chegaram rapidamente ao local, mas apenas puderam constatar o óbito da vítima, que não resistiu aos ferimentos. Além da polícia militar, estiveram presentes na ocorrência agentes do DEMUTRAN, lá de Brejo Santo, que auxiliaram no controle do tráfego, e uma equipe da Perforce, lá de Juazeiro do Norte, responsável pela remoção do corpo para os procedimentos legais. O condutor da moto envolvido no acidente foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Brejo Santo, onde foram adotadas as medidas cabíveis e instaurados os procedimentos legais para apuração das circunstâncias do atropelamento. A polícia optou por não divulgar o nome do suspeito. É lamentável, mais uma morte. Passa a vida todinha e aos 84 anos é morto por um atropelamento, né? Uma moto. É lamentável. Expedito Sebastião Cruz, 84 anos. 10 horas e 44 minutos. Fim de papo, termina aqui mais um Ronda 620. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco no programa. Daqui a pouquinho eu estarei participando também do programa do Igor Loyola. E amanhã eu volto, se Deus quiser, às 9h35 com mais um Ronda 620. Vem aí, o programa é Tempo de Bola com toda a equipe esportiva. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Tchau e até amanhã.
Cearense gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.
Voz vibrante da nossa paixão, Rádio Assunção, a rádio no nosso coração. Rádio Assunção, a mais forte no esporte, equipe Moésio Loyola. Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
Natal na 620 AM, para você e sua família, que a paz venha, amém. Da nossa equipe, com carinho e união, um feliz Natal da Rádio Assunção. Levamos informação que a cidade ou na notícia que chega até você. Nesse tempo de festa, vamos juntos celebrar o nascimento daquele que veio pra ficar. Que o ano novo traga mais um gol de alegria, mais saúde, paz e sabedoria, alegria, amor e prosperidade. Abençoe.
Ho, ho, ho! Feliz Natal! Que o menino Jesus ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa. Seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. Feliz Natal!
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Vem aí mais uma atração esportiva. Oferecimento Chaveiro Edmilson, tudo em chaves.
A Rádio Assunção apresenta É Tempo de Bola.
Mário Ottoni.
10 da manhã, 49 minutos. 10 e 49, hora certa. Autopeças Padre Cícero. A matriz vale por 10, o maior estoque de peças para carros nacionais importados. Confira a filial de número 38, a filial da Serrinha, na Avenida Doutor Silas Munguba, número 3500, o fone é o 3499-9040. Após o Honda 620 com César Luiz, Edson Ferreira e Erivando Lima, estamos chegando na Associação Cearense AM 620 com o programa É Tempo de Bola. É mais um campeão de audiência da equipe Moésio Loyola, mais forte do esporte, com a coordenação de Igor Loyola. Vamos até meio-dia, movimentando melhor da informação e da opinião. Luiz de Lima, Tony Mota, Kilber de Campos, Erivando Lima, Souza Filho e J. Lacerda. Técnica é de Augusto Saldanha. Você confere a nossa programação também através da internet 620am.com.br, através do aplicativo próprio da Rádio Assunção Mobesbo, Facebook ou Instagram, pois a Assunção está em todas as plataformas digitais. WhatsApp da Assunção é o 99743-0620. Quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. E vamos iniciar o giro de destaques do programa HS Bateria. Suba Moura mais perto de você. Bateria Moura, 60 amperes, por 10 parcelas de R$50. Bateria Zeta, 60 amperes, 10 parcelas de R$40, com a devolução da bateria usada. Entregamos em domicílio em Fortaleza e cidades vizinhas. Ligue 34-67-0129. O zap é o 98885-1404. Barpal Veículos, há 6 anos realizando seus sonhos na compra, venda e financiamento de veículos novos e usados, com parcelamento em 21 vezes no cartão ou pagamento em até 60 vezes. A Barpal fica localizada na Avenida José Bastos, 4699, loja 33. Adquira já o carro dos seus sonhos. Fale com a Barpal Veículos, 98512-7773. O primeiro destaque é do Fortaleza. Repórter Aloysio Lima. Bom dia, Aloysio.
Fortaleza!
Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes. Não é tempo de bola. Fortaleza negocia saída de jogadores, mas também negocia reforços visando a temporada de 2026.
10 da manhã, 52 minutos. Loja JCL, distribuidora de telas, baterias e todos os tipos de acessórios para celulares, smartphone, iPhone e tablets. Temos a melhor assistência técnica na região e entregamos o seu aparelho na hora. JCL fica localizada na rua Manuel Corrado, 1026, bairro Zumbi, Horizonte. Ligue 99181-3342 no Instagram, arroba jcel.10, com os amigos Daniel e Cleiton. O melhor ventilador do Brasil, Domina, você encontra na Central dos Ventiladores, 24 de maio, 962, centro da cidade. 10 da manhã, 53 minutos, 10h53, o destaque agora é do Ceará, repórter Tony Mota. Bom dia, Tony.
Ceará!
Ok, Mário, bom dia pra você, pros amigos do É Tempo de Bola, bom dia pra você, grande Saldanha. Já começam a aparecer nomes, especulações em se tratando de atletas para a equipe do Ceará. A gente vai trazer as possibilidades e vamos trazer também uma palavrinha aqui do técnico Alisson R do Sub-20, numa carona com o GE, meu caro Mário Ottoni.
Ok, 16 anos no mercado, 16 anos evoluindo, 16 anos crescendo, somos as soluções construção e comunicação visual, uma das maiores empresas do segmento do Norte e Nordeste. Futebol é alegria e paz, estamos juntos. Essa campanha Soluções é dirigida pelos tricolores Giuliano, Paulo, Lucas e seu Luiz, o popular Acopiara, e agora também no Eusébio. RCM, retífica das caixas e marcha, câmbio manual e automático diferencial, veículos 4x2 e 4x4, direção hidráulica e junto homocinética, aceitamos cartões de crédito e parcelamos em até 6 sem juros, a desembargador Prachete 750 do Montese, ligue 3491-6498-98732, 2262, é só falar com o Carlito. 10 da manhã, 54 minutos, 10h54, destaque agora é do Ferroviário, repórter Kilmer de Campos. Bom dia, Kilmer.
Ferroviário! Um abraço, amigos do programa É Tempo de Bola. Já, já, homem forte da SAF Ferroviário, Pedro Roxo, fala do que ele pensa na estrutura do clube e no planejamento de contratação de novos jogadores. Eu trago mais detalhes já, já.
Mário
Ottoni. Ok, Kilmer, Imperial Truck Center, a melhor parada da subestrada, BR-116, quilômetro 14,5, número 5.496, o Zap é o 9612-3446, fale com o Thiago Dantas, o pisca-pisca vende e recupera faróis, retrovisores e lanternas nacionais importados. O pisca-pisca fica na Avenida Heráclito Graça, 1475, ligue 3261-7535. 10 da manhã, 55 minutos, 10h55, destaque agora é de Jota Lacerda, o comentarista crítico, porém imparcial. Aquele abraço, bom dia, Lacerda.
Bom dia, Mário, bom dia aos amigos do É Tempo de Bola. Antes de falar qualquer coisa, logo vou mandar um abraço para o Seu Lopes e para o Eutinho. Os dois lá no Jardim Castelão, estão na bodega, lá na mercearia, sempre acompanhando a nossa programação. Um abraço a eles. Quem acabou de chegar aqui foi o Erivaldo Sobral, eu ia dizer no Sampaio. Ó. Erivaldo Sobral chegou aqui trazendo a missiva. Então um abraço aí a vocês e a todos os outros milhares de ouvintes que nos acompanham. Mas esse aqui é porque chegou agora, aqui diretamente a missiva. Bom, Mário, Corinthians e Vasco empataram. A decisão fica para domingo, 18h. E a decisão é no Maracanã. Meu amigo, dentro de casa, e o Corinthians não conseguiu jogar um bom futebol. O Vasco, em determinados momentos, jogou melhor. Em determinados momentos o Vasco ameaçou mais, controlou bem o jogo. O Depay não foi bem, terminou saindo do jogo, saiu sentindo o joelho esquerdo, e há um sinal no ar. Eu tenho falado para as pessoas que perguntam para mim, olha, esse Vasco da Gama é um time instável, pode acontecer tudo, inclusive nada. Pode acontecer que o Vasco no último jogo fique com esse troféu da Copa do Brasil. O Corinthians presta atenção, porque não jogou bem dentro de casa, e fora, se voltar a jogar do jeito que jogou ontem, poderá ter problemas e poderá perder essa decisão para a equipe do Vasco da Gama. 47 mil pessoas estavam lá vendo o jogo e eu acho que elas não saíram convictas de que o Corinthians pode cravar um resultado positivo no próximo jogo, não. E o outro do Flamengo contra o PSG foi aquilo que falávamos aqui, não lembro se foi nesse horário, eu acho que foi mais tarde que nós falamos no Assunção Jogando Bola, que eu disse inclusive sobre PSG e Flamengo, que para mim seria um jogo teste para o Flamengo, um jogo para saber realmente a capacidade do time do Flamengo e também do treinador Felipe Luiz. E o Felipe mostrou maturidade, mostrou que não tem medo, mostrou que posiciona o time da mesma forma, não buscou subterfúgios, não tentou se esconder do jogo, não ficou com o time atrás, colocou o time com a mesma postura, e o time do Flamengo foi relativamente bem. Pareceu nervoso, por incrível que pareça, porque o Flamengo é gigante aqui, é aquela história. Diante dos demais adversários do Brasil, o Flamengo é gigante. Diante dos adversários gigantes da Europa, o Flamengo já não é tão gigante assim. É a realidade. PSG mostrou que é bem melhor e é. Só os jogadores que estavam em campo ontem, o custo é 5 vezes maior o custo do elenco do Flamengo. Então, por aí, já dá para se ter uma ideia. E eu estou falando de alguns milhões de reais. Aliás, como fazemos a conversão, né, do dólar para o real, aí o dinheiro aumenta muito, né? Realmente a diferença é enorme do que se gasta lá e do que se gasta por aqui. Então, quando você faz essa conta, a diferença fica abissal. A distância, o desaba ali um mundo entre um e outro. E o Flamengo fica pequeno diante do PSG. Mas empatou ainda o jogo, equilibrou em muitos momentos do jogo e nos pênaltis foi que o Flamengo foi muito mal. Muito mal. Os melhores jogadores haviam saído porque estavam cansados mesmo. Haveriam de sair, não tem jeito. Estavam cansados, tinham que sair. E aí, na hora daquela decisão por pênaltis, não foi legal, foi muito mal. E o Flamengo perdeu a decisão, mas não fez feio, não. Não levou goleada, não passou vexame, não fez feio. E para mim, Felipe Luiz está aprovado. Aprovado como um treinador top que já vai chegar à seleção brasileira, meu caro Mário.
Ok, J. Lacerda, comentarista crítico, porém imparcial, 11 da manhã em ponto. Futebol, Ana Assunção, a mais forte do Bisporte.
Agora que está chegando é o pessoal da sorte, Loteria dos Sonhos, que é de sorte, boa sorte, quem ganhar, divida com a gente.
Olá, minha gente, bom dia! Quinta-feira chegou, tudo tranquilo por aí? Tá no ar a primeira extração de hoje da nossa Loteria dos Sonhos. São 11 horas. Neste momento estamos ao vivo pela TV Jangadeira e também pelo nosso canal Lotes e Loterias no YouTube. Vamos conferir? Mesa expositora com todos os números da sorte. Tudo conferido? Hora então da Nicole e da Evelyn colocarem as bolinhas nos globos. Domingo tem Toto Leg Show. Oh, coisa boa! E domingo, gente, são mais de 360 mil reais em prêmios. Presta atenção à premiação aí, ó. Primeiro prêmio tem uma Rampage Big Horn. Esse carro, só ele custa 210 mil reais. Zerado pra você. Tem um carrão mais 50 mil reais, né? No prêmio extra. Ou seja, além do carro, se você tiver mais uma cartela selada do sorteio em seu nome, leva 50 mil reais do prêmio extra. Aí no segundo prêmio tem 10 mil reais. Terceiro prêmio mais 10 mil reais. E segue a nossa premiação espetacular. Eu quero passar uma dica, na verdade um lembrete para os nossos amigos vendedores e distribuidores da Loteria dos Sonhos. Está chegando o grande dia, dia 23, no sorteio da noite, nós iremos sortear uma data entre 8 e 23 deste mês. A data sorteada servirá de referência para a sua comissão extra de Natal da Loteria Estadual do Ceará. Vamos supor que o dia sorteado seja dia 16 e você obteve R$ 250 de comissão, então você vai receber igual valor, ok? Venda bastante. Primeira bolinha desta gostosa manhã de quinta-feira, dia 18, número 10. Então a gente começa com o décimo prêmio. Resultado chegando. Chegou. Anote 85-59. 85-59. Vamos para a próxima rodada, minha gente. Tem bolinha na tela? Tem sim, bolinha de número 7. Sétimo prêmio, direto pro resultado. Sétimo prêmio, tome nota aí e boa sorte. 82,79, 82,79. Sigamos em frente em busca da sorte para você ganhar um bom dinheiro. Pode ser agora a bola de número 2, oportunidade para quem investiu no segundo prêmio. No segundo prêmio nós temos 63,50, 63,50. Vamos lá, tem mais oportunidade para você ganhar. Agora, número que chega, 5, quinto prêmio. Resultado do quinto prêmio, a gente já vai conferir com você agora. Dê uma olhadinha e anote 79,13, 79,13. Ok, conferiu, anotou, a gente segue. Próxima bolinha, veja comigo.